Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, você vai conferir. Primeiro Fórum Alep Mulher destaca os desafios das mulheres na política. Dia do Mangue Beat é comemorado pela primeira vez em Pernambuco por força de lei estadual. E na entrevista da semana, uma conversa com a presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Margarida Santos. Meu nome é Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Violência política, desigualdade salarial e racial no mercado de trabalho e em cargos eletivos. As dificuldades enfrentadas pelas mulheres foram pauta durante o primeiro Fórum Alep Mulher, realizado pelo Poder Legislativo nesta semana. Os detalhes com Giovana Seabra.
No Brasil, mesmo a maioria da população sendo constituída por mulheres, os homens têm predominância nos partidos políticos e na ocupação de cargos eletivos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Entre 2016 e 2022, o Brasil teve, em média, 52% do eleitorado constituído por mulheres, mas apenas 33% de candidaturas femininas e somente 15% eleitas. Esse tema foi uma das principais pautas do primeiro Fórum Alep Mulher, realizado pela Assembleia Legislativa nesta semana. A deputada Socorro Pimentel, do União, participou da abertura do fórum, relatando os desafios que as mulheres enfrentam no dia a dia, tanto em casa e no trabalho, quanto na política.
Ainda persiste muita desigualdade entre os gêneros. Ainda persiste a falta e a redução do número de mulheres na política em nosso país. Ainda persiste a redução e a desigualdade salarial na mulher no campo de trabalho.
A deputada Dani Portela, do PSOL, parabenizou a iniciativa da realização do Alep Mulher. Entre os desafios citados pela parlamentar está a dificuldade de acesso a creches pelas mulheres que são mães, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal de que o poder público deve assegurar esse atendimento. Ela ainda lamentou a desigualdade do número de mulheres em relação aos homens na política pernambucana. Das 49 cadeiras do Poder Legislativo Estadual, apenas 6 são ocupadas por mulheres.
Nós estamos no mais um ano de eleição 2024. E nós precisamos dar uma resposta. Uma resposta para que as casas legislativas, que são as casas do povo, elas reflitam o que a sociedade representa.
Já a deputada Simone Santana, do PSB, fez um apelo para a volta da ação Mulheres na Tribuna, promovida pela Comissão da Mulher em 2018. Na ocasião, mulheres visitavam a Alep e acompanhavam as atividades legislativas e os trabalhos parlamentares, com o objetivo de incentivar a participação delas na política. Ações como essas são fundamentais na avaliação da deputada.
É redundante dizer, mas é muito bom, é importante que a gente reforce que nós somos maioria. E por que que a gente não se faz representar? Então, essa é a questão que fica no ar.
A deputada Débora Almeida, do PSDB, relatou experiências e preconceitos vivenciados na política, por ser mulher. A parlamentar defendeu a existência de fundo partidário para as mulheres fazerem campanhas políticas, devido às constantes denúncias de fraudes nos partidos relacionadas às cotas de gênero. Ela ainda reforçou a importância da prevenção e do combate à violência política de gênero.
E a gente precisa falar o que é violência, quais são os casos de violência. Se a mulher sofre violência psicológica, se diz que ela não consegue fazer, se quer desacreditar, levar ela a desacreditar na candidatura dela, se leva ela a impedir dela fazer a campanha, dela exercer o mandato dela.
A primeira palestrante do dia, a diretora da Casa da Mulher do Nordeste, Itanacia Oliveira, defendeu a presença de mulheres negras e periféricas no campo político.
Vamos eleger sim mais mulheres e vamos eleger sim mais mulheres negras, porque a pauta das mulheres e a pauta das mulheres negras é o que tem garantido o avanço no campo dos direitos.
Na Assembleia Legislativa de Pernambuco, de 6 mulheres, apenas 2 são pretas. Segundo o IBGE, O Brasil tem 55% da população autodeclarada preta ou parda, mas apenas 8% das cadeiras do Congresso Nacional são ocupadas por essa parcela da população. A cientista política Priscila Lapa abordou a desigualdade salarial das mulheres, os obstáculos enfrentados na política e defendeu medidas para desconstruir a cultura machista.
Então, igualdade salarial, desafio aos preconceitos, né, partilhar o trabalho doméstico como um dos pilares essenciais, entender o consentimento, né, a gente tem visto essa pauta também avançando muito no Brasil, né, apoiar as sobreviventes da violência, né, as mulheres e o conjunto de atores que estão envolvidos, imersos numa realidade de violência, e educar para a igualdade é o caminho para a gente ir fazendo essa construção.
Também esteve presente no primeiro Fórum Alep Mulher a prefeita Sandra Paz, de Canhotinho, no Agreste Meridional, que parabenizou a ação promovida pela Alep. A secretária executiva da Mulher de Pernambuco, Juliana Gouveia, apresentou ações feitas pelo governo do estado para o mês de março e destacou a importância do evento.
E é um mês de a gente celebrar os avanços do direito das mulheres. Avanço esse fruto de muitas lutas. Lutas de muitas mulheres que vieram antes de nós, que foram guilhotinadas, queimadas, assassinadas e, infelizmente, ainda continuamos sendo assassinadas pelo simples fato de ser mulher.
Ao longo da semana, outras pautas também foram abordadas no fórum, como educação e trabalho, saúde mental e bem-estar, enfrentamento à violência, legislação e direitos. Os debates estão disponíveis em youtube.com/@assembleiape. Giovana Seabra para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Meu nome é Jeremias da Silva, sou o diretor do Sindicato de Rodoviários aqui em Recife e estou aqui na audiência pública sobre transporte para expressar o sentimento que nós da categoria temos com essa audiência, a expectativa, né, de melhorias no transporte de Recife, que tem se tornado difícil e precário para nós trabalhadores rodoviários, como também para os usuários. O transporte em Recife talvez hoje seja um dos piores do país. E nós exigimos que, assim como o transporte público é direito social, que os dirigentes, né, venham realmente trazer soluções que sejam boas para nós trabalhadores e para os usuários que tanto têm padecido na cidade com os atrasos, com os ônibus velhos, ônibus sem ar-condicionado.
O povo na casa!
No próximo bloco, Dia Estadual do Mangue Beat é comemorado pela primeira vez em Pernambuco. Voltamos já!
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O novo plenário da Alep fica na Rua da União, número 397, no bairro de Santo Amaro, centro do Recife. Chegar aqui é muito fácil, então vamos lá. Se vier de metrô, você vai em direção à Estação Recife. Quando chegar, ande até o terminal de ônibus e lá você tem duas opções. A primeira é pegar a linha 116, o Circular Príncipe, e descer na Rua da Aurora, em frente à Agência do Trabalho. A outra opção é pegar a linha 107, o Circular Prefeitura, e pedir parada na Rua do Riachuelo, próxima à estação do BRT. Para chegar diretamente de ônibus, há várias opções. As melhores são as que levam à Avenida Conde da Boa Vista e as ruas Princesa Isabel e do Hospício. Por fim, se seu meio de transporte é o BRT, você deve desembarcar na Estação Riachuelo. Se precisar de ajuda, o número é 0800 081 0158. A gente aguarda sua visita.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
Toda atenção às mulheres, aos municípios e às cobranças aos governos. Essa foi a tônica das reuniões plenárias da Alep nesta semana. Vamos saber mais com Ciro Rocha. Olá, Ciro. Seja bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Esta semana tivemos no plenário uma grande variedade de temas abordados, indo do crescimento da direita no mundo, com as recentes eleições legislativas de Portugal, à escolha, ainda por indicação, dos administradores de Fernando de Noronha. Mas, em sintonia com o calendário e com o mote sempre presente no Parlamento, a preocupação com os municípios, observo aqui duas frentes que, no final, terminam se cruzando. Novos alertas e cobranças em relação à violência doméstica, feminicídios, aproveitando a passagem do Dia Internacional da Mulher, olha o calendário aí, e uma mescla de comemoração e cobranças por melhorias nas cidades. Aliás, Regina, aqui vale lembrar que todos moramos numa cidade, temos relações afetivas com uma em especial e muitas vezes até com mais de uma. Isso me faz lembrar de uma campanha de marketing que virou símbolo mundial, a do I Love Nova York, com o Love não escrito, mas simbolizado por um coraçãozinho vermelho. Foi criado por um design gráfico americano lá nos anos 70, no momento que Nova York vivia um período de muito medo nas ruas, com criminalidade alta, roubos, etc e tal, tudo refletindo no turismo, na qualidade de vida, enfim. E a campanha ajudou muito a mudar esta cena e ficou na história. Bom, Regina, no plenário legislativo, quase sempre, os discursos vão nessa linha da relação que os parlamentares têm com as suas cidades, suas regiões. E aí, muitos pronunciamentos espelham essa sintonia, conjugado com uma expressão bem popular: quem não chora, não mama. É isso que você está pensando mesmo. Cobram dos governos, seja federal, estadual ou municipal, mais atenção e mais melhorias nas cidades. Bom, nessa linha, tivemos na semana a cobrança por melhorias no fornecimento de energia em Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde, no sertão do Pajeú, por unidades do Corpo de Bombeiros em Itacaratu e Floresta, no sertão de Itaparica, por uma delegacia da mulher em Belo Jardim, junto com a recuperação de uma delegacia atingida por um incêndio em São Bento do Una, os dois municípios no Agreste, e também, veja só, um apelo, esse é um grupo empresarial, para que se mantenha uma tradicional emissora de rádio no ar, com produção local, em Garanhuns, também no Agreste, o que reflete bem essa afetividade que todos vamos criando e nos move na caminhada. Bom, Regina e caros ouvintes, mas só foi cobrança no plenário? Não. Também foi marcante a comemoração de vários parlamentares pelo anúncio do governo federal de que vai construir 100 novos institutos federais de educação e ciência e tecnologia, sendo 6 em cidades pernambucanas: Recife, Goiânia, Santa Cruz do Capibaribe, Bezerros, Água Belas e Araripina. Uma notícia muito boa e esperamos que o planejado seja executado o mais rápido possível, trazendo mais alegria e comemorações nas cidades. Ah, e para concluir, e a proposta de votação direta para a escolha do administrador de Fernando de Noronha, tema também abordado no plenário? Bem, aí só fica mesmo a sugestão de uma campanha tipo a de Nova York. Eu amo Noronha e quero votar. Por que não? É isso. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Tá na lei.
O Dia Estadual do Mangue Beat foi celebrado nesta semana, no dia 13 de março, pela primeira vez em Pernambuco. A data foi criada em setembro do ano passado, com a aprovação de uma lei que inseriu a homenagem no calendário de eventos do estado. Vamos conhecer mais sobre o Mangue Beat, movimento cultural que levou a música pernambucana para o mundo. Os detalhes com Carolina Flores.
No manifesto Caranguejos com Cérebro, lançado em 1992, o jornalista e músico Fred 04 descreveu as contradições sociais do Recife, que apesar de ostentar o título de metrópole do Nordeste, apresentava uma população cada vez mais empobrecida e sem perspectivas. Mas no mesmo texto, ele registrou diversos focos de resistência à estagnação cultural na capital pernambucana. Na chamada Mangue Town, músicos e artistas da periferia agiam contra o marasmo por conta própria, unindo elementos artísticos regionais, mas com uma batida moderna. A essa reação orquestrada deu-se o nome de Mangue Beat, em referência ao manguezal e a palavra inglesa beat, que significa batida. Surgia uma nova cena musical que honrava as tradições pernambucanas, como a ciranda, o coco e o maracatu, mas apontava a antena parabólica enfiada na lama para o mundo. Um mix de sons regionais e internacionais, como rock, hip-hop, funk e música eletrônica. O personagem mais carismático do movimento foi, sem dúvida, o cantor olindense Chico Science. Segundo o jornalista e crítico musical José Teles, autor do livro Da Lama ao Caos, Que Som é Esse que Vem de Pernambuco?, lançado em 2022, o Mangue Beat foi único, difícil de se repetir, e trouxe artistas populares para os palcos mundiais.
A MTV fazer especial aqui nos Altos do Pinho, aqui no Recife e tal. Inclusive internacional, né? Você nunca teve o Recife no New York Times, a não ser um desastre muito grande que acontecesse, né? Além de fazer uma música híbrida que deu certo, muito mais que o tropicalismo. E ele conseguiu fazer uma coisa que Ariano Suassuna, com toda aquela coisa de usar a cultura popular, de brigar pela cultura popular, não fez. Foi trazer os artistas da cultura popular para o spotlight, né, para o palco. E os armorianos fizeram isso.
Em 2023, a Assembleia Legislativa reconheceu a relevância do movimento, criando o Dia Estadual do Mangue Beat, comemorado anualmente em 13 de março. A data coincide com o nascimento de Chico Science, que morreu aos 30 anos num acidente de carro entre Olinda e Recife. Para a deputada Dani Portela, do PSOL, autora da iniciativa, o movimento Mangue subverteu a forma de fazer cultura e provocou o debate sobre a desigualdade social e o abandono econômico. Dani recordou a efervescência cultural vivida nos anos 1990 na capital pernambucana.
Eu lembro de ter a oportunidade de conviver ali na cena, no Pina de Copacabana, de assistir ensaios da banda Nação Zumbi, de conhecer algumas pessoas que eram integrantes, então, e de como aquilo fez diferença e marcou a nossa juventude, mas não só num período de tempo, como marca até hoje as gerações que vieram por aí. Como eleva Pernambuco justamente no cenário nacional e internacional, não só na criação de um novo ritmo, mas de uma outra forma de ser e fazer cultura.
Fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo, conversar com urubu. Fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo, conversar com urubu.
Carolina Flores para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral, Política, Cultura e Informação.
No próximo bloco, você confere uma entrevista sobre os direitos dos idosos. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que o mês de março é marcado por duas importantes campanhas de conscientização sobre a saúde feminina? Trata-se do Março Amarelo e do Março Lilás, iniciativas voltadas para alertar sobre doenças que afetam milhões de mulheres em todo o mundo. No Março Amarelo, a pauta é endometriose, caracterizada pelo crescimento do tecido endometrial fora do útero, podendo causar dores intensas na região pélvica, alterações intestinais e dificuldades para engravidar. No Março Lilás, a luta é contra o câncer do colo do útero, terceira doença mais frequente entre as mulheres no Brasil, causada pelo HPV, vírus que pode ser prevenido com vacinação e uso de preservativos. O diagnóstico precoce é essencial nos dois casos. Aproveite o mês de março para cuidar da saúde.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na edição desta semana, ouviremos uma versão reduzida do Em Discussão, programa de entrevistas da TV Alep. A entrevistada da vez é a presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Margarida Santos. Ela conversou com o jornalista Aimone Neto sobre os direitos da terceira idade e a importância de políticas públicas voltadas para essa parcela da população. Vamos conferir.
Margarida, desde 2003, o Brasil tem essa lei que é um marco, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. Essa lei completou 20 anos e eu vi, por exemplo, na cobertura de uma audiência pública que ocorreu aqui na Assembleia, uma queixa, que eu também vi em outros lugares, de que existe uma sensação de que essa lei, em que pese a importância dela, está perdendo um pouco da força, está sendo sistematicamente descumprida em alguns pontos. Como é que o segmento da pessoa idosa tem visto o cumprimento do Estatuto?
Olha, meu querido, direitos não são doados, direitos são conquistados. Não basta a gente ter direito, a gente tem que reivindicar, a gente tem que cobrar por esse direito. Verdadeiramente, o Estatuto do Idoso foi uma grande conquista da sociedade civil. Nós lutamos por esse Estatuto, certo? Nós lutamos. Na audiência que teve aqui, nós tivemos presente também, eu vim de luto. De luto porque depois de 20 anos de tanta luta de conseguir que o Estatuto fosse colocado, naquela época, Uma amiga minha disse que depois do Estatuto da Pessoa Idosa, as demais leis que existiam, com a Política Nacional do Idoso e a Política de Saúde do Idoso, eram meras cartas de intenção. Isso é verdade, porque o Estatuto não somente obriga, como criminaliza a não efetividade, não obediência do que está ali, das determinações. Então, é importante e é verdade. Não está sendo cumprida. Nós, do Conselho, vivemos permanentemente cobrando, fiscalizando, indo atrás disso. E uma das coisas que foi falado nessa audiência, encaminhada para todos os senhores deputados, foi o problema de transporte, onde idosos são humilhados, inclusive eu.
Nesse ponto do transporte, o que eu entendi da queixa de vocês é de que o estatuto estabelece que basta mostrar um documento, a identidade, um documento oficial, né? E de que tem sido exigido outras coisas que na prática impedem que a pessoa idosa usufrua plenamente do transporte público.
É verdade.
Como é que isso tem ocorrido no dia a dia?
É verdade. Desde que nós assumimos, nós pedimos isso. As nossas secretarias, nossos secretários, nos conectaram com o pessoal da CTTU, essas empresas Grande todas, a MDA, Grande Recife, inclusive o próprio presidente foi lá conversar, doutor Matheus foi lá conversar conosco. A advogada desse serviço foi conversar conosco, a responsável pela regulamentação do transporte, fiscalização, mas nós demonstramos que não é uma realidade. Eu fui botada para fora de um ônibus porque não tinha um VEM, certo? Agora, graças a Deus, o idoso pode apresentar só a identidade e sentar, certo? Uma outra coisa que foi vista é que, às vezes, os idosos, inclusive, eu escutei isso ontem lá em Jaboatão, no ponto do ônibus, se tiver idoso, o motorista não para. Nós já fizemos treinamento com motorista e solicitamos que fosse feito novamente com treinamento com motorista e punido a empresa que não que fizer isso.
Claro, claro.
Certo? Eu peço aos idosos que fotografem. Todo mundo agora tem celular, fotografe com o ônibus, certo? E mande para lá para punir. Agora, a dificuldade maior e humilhação e maus-trato, até mesmo considero como violência, é o caso do transporte no interior.
Sim.
Onde a pessoa idosa tem que ir no clichê marcar a passagem. Só marca uma vez por mês. São duas vagas por mês. Se o idoso for fora daquela data, ele perdeu a viagem. Então, um idoso que vive entre dois municípios tem que ir a pé desse local rural que ele mora até lá. Chega lá, não tem, volta. E se ele der a mão no caminho, idoso não entra. A não ser que pague a passagem inteira. Nós temos legislações que dizem que isso aí não pode ser assim. Legislações antigas. Ele tem direito a 50% da passagem. Certo? Todos os idosos que vão viajar. Então, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa fez documento, trouxe para essa casa, mostrando a legislação, mostramos o que está reclamando, entregamos nesse trabalho que nós tivemos e mandamos também para todos os estados do Brasil. Infelizmente, isso é uma realidade no Brasil. A exceção é a Amazônia e Mato Grosso do Sul. E demos conhecimento ao Conselho Nacional. Tivemos a felicidade do Ministério Público do Ceará encaminhar para o Ministério Público Federal essa demanda, certo? E foi determinado pelo Ministério Público Federal que fosse cumprido o que está no Estatuto. É uma grande vitória, mas, como eu disse no começo, direitos têm que ser efetivados e a gente deve continuar lutando. Chegou no ônibus, não aceitou, denuncia, não pare de denunciar. Os idosos precisam fazer isso.
Um tema que está sempre na mídia e que a gente sempre tem que voltar a falar dele é a questão da violência contra a pessoa idosa, né? Eu vi esse levantamento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do ano passado. Ela mostrava que no primeiro semestre de 2023 houve um aumento nacional de 38% dos casos de violência contra a pessoa idosa em comparação com o mesmo período do ano anterior, ou seja, ela comparou o primeiro semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2022. E quando ele mostra por estado, Pernambuco é um dos estados que tem o maior aumento, né? 90% de aumento. Como vocês veem essa situação da violência contra a pessoa idosa?
Você me permita fazer uma correção.
Pois não.
É 33% e 96% de aumento das denúncias.
Das denúncias.
Das denúncias. Isso não quer dizer que isso seja o total de casos de violência, porque nós temos locais onde não existe como comunicar a violência. O Brasil tem locais que não tem nem telefone, quanto mais modo nem conhecimento para denunciar a violência.
Está subnotificado isso, né?
Sempre é subnotificado. Violência contra a pessoa idosa sempre é subnotificada. Por que Pernambuco tem o maior? Não é que Pernambuco, nós maltratemos o idoso mais do que o Brasil todo. Não. Nós temos um trabalho do Conselho, do Ministério Público, da Defensoria, da OAB, várias instituições que informam, que buscam. Nós temos os conselhos municipais, certo? E nós informamos isso. Nós temos os grupos de terceira idade que estão repassando e informando. Então, daí o maior número de denúncias.
Ouvi falar que ocorre principalmente dentro da própria casa. É
exatamente.
Isso? Ou seja, são parentes.
Mais de 80% dos casos de maus-trato à pessoa idosa são filhos e netos. É por isso que a gente tem batalhado muito para que um dado do Estatuto do Idoso que mande que seja ensinado sobre envelhecimento nas escolas, está lá no Estatuto do Idoso, em todos os níveis. Desde 1994, nós vemos falando sobre isso, a SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, vem solicitando às universidades para botar conteúdo sobre envelhecimento. Ultimamente tem aparecido. O IPET, o Instituto de Pesquisa da Terceira Idade, tem um trabalho com as escolas, certo? Onde a gente vê como as crianças veem a pessoa idosa e depois fazem um trabalho com ela e muda. Nós temos que educar as pessoas para respeitar as pessoas idosas, desde os netos, desde a infância. Respeitar e aprender a envelhecer com qualidade de vida.
E essa violência que é tão denunciada é violência física, é agressão?
Violência física, violência psicológica, que é a violência difícil de constatar. Violência física, você constata um maus-trato, um braço quebrado, um hematoma, mas violência psicológica, não.
Sim.
E não esperem que o idoso denuncie um filho ou um neto. Não vai fazer isso, porque eu mesmo não denunciaria, certo? Então é muito difícil, você precisa entender isso. Porque, como o idoso depende da família, ela não vai denunciar a sua família. Então, nós temos que ter um vizinho, ter alguém que verifique e que denuncie esse maus-trato. Outros maus-tratos acontecem. Maus-tratos de apropriação de cartão, apropriação de bens. O maus-trato econômico. Os idosos passam os bens para os filhos ou para alguém de sua confiança e ficam sem nada. A Defensoria Pública tem um trabalho maravilhoso com idosos superendividados, a doutora Cristina Sacaque, onde ela levantou que idosos pegam os bens que têm e tiram empréstimos, super empréstimo para um neto comprar uma moto, para reconstruir a casa, para isso, e eles ficam sem nada. E chega um ponto que eles não podem comprar nem sua medicação. Certo? Ficam super endividados.
Entendo que é frequente que um neto, um filho, tire um empréstimo no nome da pessoa idosa e tal, mas me parece que há também um abuso da parte das empresas, né? Do assédio via telefone, assédio por WhatsApp, né?
Existe o assédio diretamente, porque tem uns agentes dos bancos que, não sei, não são funcionários, são agentes que vão para conseguir isso. A gente chegou na casa do cidadão e disse assim, O governo deu isso aqui para você, é só você assinar os documentos, esse dinheiro para você. Mas não disse que ele teria que voltar. Logo que saiu esse empréstimo consignado. Não foi dado, era um empréstimo. Então os velhinhos, sem saber, assinavam. E outra coisa é, às vezes, idosos que não estão mentalmente sadios, têm alguma forma de demência, a pessoa leva, a familiar leva o idoso lá e diz, ele quer tirar um empréstimo, ele quer tirar esse dinheiro, aí manda. A Defensoria Pública e o Conselho entram em contato com a FEBRABAN e a FEBRABAN determinou aos bancos que perguntassem, verificassem a condição daquele idoso, daquele consentimento. Temos feito isso também.
Às vezes,
porque
até,
é sério.
Até não tem nem assinatura direito, né? Não tem um contrato.
Não tem nem como assinar, principalmente idoso no interior que é analfabeto, tem que botar o dedo. Vai, meu pai, bota o dedo aqui. É incrível, gente, isso acontece. Ficar com o cartão do idoso, isso é comum. Pega a senha e fica com o cartão. Se tirasse o dinheiro e comprasse as coisas de que o idoso precisa, desse uma qualidade de vida dentro das condições dele, sim. Mas gastar o dinheiro, dizer que o dinheiro não tem mais para comprar comida, medicamentos, dar o mínimo essencial para sobrevivência, isso é crime.
Então, num caso desse,
A gente denuncia na delegacia mesmo?
Denuncia na delegacia, público. Denuncia no Ministério Público, denuncia no Conselho, no Disque 100. Nós temos, caminhos, né? Temos muito meios de denúncia. Uhum. A gente divulga todos esses meios de denúncia. Toda cidade tem conselho, toda cidade tem delegacia. Os policiais estão qualificados para isso.
Nós ouvimos a presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Margarida Santos. Você pode entrar em contato com o Conselho para denúncias e informações pelo e-mail conselhodoidosope@gmail.com ou pelo telefone 81-3183-3286. A entrevista completa está disponível no canal da Assembleia no YouTube. Chegamos ao final de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiárias de jornalismo, Ana Beatriz Galvão e Giovana Seabra. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.